Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. Segundo bloco do programa Vamos à Luta, que agora se inicia com a música Ojoibi, do grupo Ofá. Então a gente está voltando para falar mais aí sobre essas culturas tão importantes para a nossa sociedade. Sem demora, então a gente começa esse segundo bloco, que hoje está entrevistando aí Pedro Almeida e a irmã Emily. Pedro, vamos começar com você agora. A gente vive em tempos de intolerância, né? Você até citou isso na sua fala anteriormente. São inúmeros os casos aí de preconceito, daquilo que não é dito padrão da sociedade, né? Como Babalorixá, como é que tem sido viver essa cultura do candomblé e lidar com essa intolerância que está acontecendo, principalmente agora, né, nesse tempo que a gente está vivendo?
Diego, eu vou tomar a liberdade, um pouco a ousadia, quase, né, primeiro é bem gostoso começar esse quadro ao som de Orobimá, de Odumorim, que são produções bastante importantes para a gente. Mas eu vou tomar liberdade para dizer que a gente vive uma realidade cultural no país onde ser quem a gente é já é o crime. Então, o que a gente faz de errado é simplesmente ser, né? E agora eu não só vou falar da cor da pele, não só vou falar do lugar da comunidade que a gente acaba ocupando, que são nas periferias ou nos morros. Curitiba não tem morro, mas de repente Rio de Janeiro, Salvador, a gente encontra outras configurações. Então, o ser desses grupos já é. Eu gosto de ter o trabalho de atualizar, de lembrar que o racismo ele é um veículo da força econômica que o Brasil desempenhou alguns anos atrás. Ou seja, a escravidão ela era a moeda do Brasil. Era isso que movia o Brasil. E o racismo ele era um veículo da manutenção da escravidão. Então isso cria estigmas, isso cria problemas tão sérios e tão estruturais que isso vai ser carregado por muito e para muito tempo. Ou seja, a gente tem que o tempo todo apenas dizer que isso somos nós. E não que a gente esteja fazendo alguma coisa errada, ou deixando de fazer alguma coisa, mas é que acaba que o racismo ele faz tantas coisas a ponto de criar não só as hostilidades que a gente vê, tanto de grupos políticos, ou de grupos também religiosos, de outras ordens, mas até com as próprias pessoas de religiões mais adjacentes, um senso de necessidade de proteção, um senso de necessidade de estarem mais escondidos. É bastante comum, por exemplo, em mecanismos de políticas públicas, que as pessoas de terreiro não se sintam no direito de se dizerem pessoas de terreiro. De tão forte que é a criação de um imaginário demonizante sobre esses grupos. Então, aqui, né, quase para finalizar, para tentar ser bem sintético e respeitar o tempo que a gente tem, eu tomo a liberdade de parafrasear uma outra pessoa da nossa religião, que ele fala que é muito necessário que a gente discuta possibilidades de políticas que não permita que o nosso povo seja sempre culpado pelos males do mundo. A todo tempo tem outros grupos que nos atacam, nos dizendo que nós somos do diabo, enquanto o diabo não faz parte do nosso conjunto de crenças. A gente não dialoga com esse tipo de lógica. O nosso objeto de culto é a natureza, tudo que está nela, e tudo que faz parte dela. É isso que a gente cultua, a nossa religião, uma visão de mundo. É isso.
Muito bonito isso, muito importante essa afirmação, né, que você traz para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando também, porque nos tempos que a gente está vivendo, realmente o que você disse, né, só sendo o que a gente é já está sendo o problema, mas eu acho que é por isso que a gente resiste, né, e vocês fazem esse trabalho tão bonito também. Então agora eu passo para a irmã Emily, né, que durante a produção do nosso programa, né, a gente apurou as dificuldades aí para a continuidade do trabalho que vocês desenvolvem, você comentou sobre isso também, né. E isso foi um grande problema, né? Com a pandemia agora, isso ficou ainda, esse trabalho ficou ainda mais dificultado e tudo. E vocês tiveram uma grande derrota, vamos dizer assim. Não sei se uma derrota é o melhor termo, mas vocês tiveram aí um atraso no trabalho que vocês vinham fazendo, que foi esse decreto de número 1275, né? Ele foi publicado pela prefeitura em setembro do ano passado. Em um resumo rápido, o referido decreto ele mudou as regras do jogo, né? Inviabilizando aí o trabalho realizado por várias entidades da cidade. Irmã, explica pra gente, conta um pouco dessa história, por favor, como é que isso aconteceu e se deu.
Então, para nós, na verdade, eu não sempre vejo como derrota, mas como uma grande perda, né? Foi uma morte, assim, que a gente sentiu no final do ano, ter que fechar as duas creches, né? E isso aconteceu porque nós éramos, como instituição social, nós éramos contratadas pela prefeitura para atender uma parte dessa demanda da educação infantil, né, da cidade. Mas o que que acontece? Até o ano passado, o contrato, ele não proibia as instituições de cobrar uma contribuição das famílias para ajudar na manutenção, né, da entidade. A gente não visa lucro com o que a gente cobra, às vezes, né, das pessoas, mas é justamente para garantir a qualidade do atendimento, né, do serviço. E com esse novo decreto, esse novo edital que a prefeitura lançou com a Secretaria Municipal de Educação, eles colocaram algumas regras, né, algumas condições que iam tornar inviável para nós a manutenção do serviço com a qualidade que a gente estava até então mantendo. Né? Na verdade, eu vejo sim, que a forma como eles organizaram e publicaram esse edital aí, foi realmente um atentado contra a qualidade da educação infantil no município. Porque é impossível você manter um trabalho de qualidade com profissionais qualificados, formados, com toda a equipe, de acordo com a legislação, para atender crianças de berçário, de maternal, com o valor que eles colocaram ali. Então, eles dizem, né, nas notícias que vocês vão ver do final do ano para cá, né, até nos nossos debates que a gente tentou ter no final do ano com a prefeitura, eles alegavam que eles tinham aumentado o valor de 77% que eles repassaram para as entidades, que eles iam garantir o atendimento gratuito para as famílias, que a gente concorda que seja assim. E eles usavam um discurso assim maravilhoso, né, entre aspas, para dizer que eles estavam fazendo a parte deles. Mas eles não sentaram em nenhum momento com as entidades para discutir, né, para verificar como que a gente poderia dar continuidade no trabalho, o que que a gente precisava, né? Não levaram em conta, né, a seriedade das instituições que há mais de 30 anos, como anos, vinham prestando esse serviço em Curitiba de uma forma assim, sacrificada para manter o trabalho. Então foi assim um desrespeito, na verdade, com as instituições que eles tiveram, sabe? A irmã Nete fazia parte da AC6, que é uma instituição, uma associação que reúne as creches comunitárias. E eles tentaram, né, marcar de novo a Secretaria de Educação, não tivemos retorno, foi feita audiência pública no final do ano, a prefeitura não mandou nenhum representante para participar da audiência. Então foi uma situação de muita tensão, de muita dificuldade, muita luta, mas que infelizmente não teve resultado por nós.
Sim.
Mas eles acham e julgam que está tudo bem.
Sim. É, eu até usei a palavra derrota, mas acho que é uma derrota para a população, né? É muito triste o que aconteceu. Inclusive, eu peço licença para os convidados para a gente colocar um áudio, né? Da Ariana Evert, que ela é assistente social, ela trabalha na Associação Menonita de Assistência Social, que também foi afetada aí pelo decreto 1275. Marquinho, coloca o áudio, por gentileza.
Meu nome é Ariane, estou como assistente social na Associação Menonita de Assistência Social, a AMAS, que atende crianças e adolescentes entre 4 meses e 16 anos em educação infantil e no serviço de convivência, que é o antigo contraturno. Nós atendemos hoje 1.300 crianças por conta da pandemia não presencial, mas continuamos atendendo elas com atividades remotas. Os pais têm buscado os kits, nós vamos fazer visitas domiciliares, enfim, temos mantido o vínculo e tentando fortalecer e prevenir qualquer violação de direito. A AMAS, ela foi fundada em 1970, na cidade de Palmeira. Ela é uma organização da sociedade civil que existe para atender crianças e adolescentes com amor e respeito, garantindo seus direitos, capacitando para que alcancem todo o seu potencial físico, mental, espiritual e social por meio das atividades educativas, esportivas e culturais com base em valores cristãos. Então é dessa forma que nós trabalhamos, com respeito, com dignidade e liberdade para com a criança e o adolescente, ainda mais porque são crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, muitos deles já passaram por alguma violação de direito. Então a nossa atuação é principalmente prevenir, mas também atender quando ocorre algum tipo de violação e para que se mantenha, né, um desenvolvimento integral saudável. Aqui em Curitiba nós atendemos no Pinheirinho, no Beraba e no Xaxim. Temos diversas parcerias, né, com doações de pessoas físicas, jurídicas, mas também temos uma parceria com o setor público por meio dos termos de colaboração, termos de fomento. E nossa relação com o poder público é de respeito e de parceria. Nem sempre é simples, nem sempre é fácil essa relação, ainda mais nesses tempos, né, de eleição, que muitas vezes é mais restrito, né, o relacionamento, mais restrito, esse repasse de recursos que nos auxiliam na sustentabilidade financeira da organização. E esse ano tivemos um agravante também, que é a pandemia, então foram contingenciados muitos dos nossos recursos advindos do poder público, e isso dificultou e fragilizou muito a atuação. Mas são essas dificuldades que nós sabemos que vão ser passadas e vamos superar isso.
Perfeito, obrigado por esse áudio também, que é importante para contemplar, né, uma outra instituição que foi afetada. A gente aproveita para ler a nota que a assessoria de imprensa da Prefeitura de Curitiba nos enviou, né, atendendo a solicitação da produção do programa, que indagou, né, quais são os impactos trazidos por esse decreto e sobre a principal reclamação dos afetados pelo edital, a falta de comunicação. Aí a Prefeitura passou o seguinte comunicado. A Prefeitura de Curitiba ampliou o atendimento às crianças de 0 a 3 anos com vagas nos centros de educação infantil. 6 contratados, que passaram de 74 para 95 com o novo edital, o que aumentou o número de crianças atendidas na educação infantil, berçário, maternal e pré, de 45 mil para 50 mil este ano. Como essas instituições são particulares, a decisão de firmar contrato ou não com a prefeitura cabe a cada administrador. A alegação de falta de diálogo não procede, pois a secretaria realizou diversas reuniões com representantes do SEIS desde o início da mudança. Os SEIs são instituições contratadas pela Prefeitura de Curitiba para atender crianças na educação infantil. O atendimento é gratuito para a população, pois é a Prefeitura quem paga a contratada, conforme estabelecido em contrato. Com o novo edital, o valor pago por criança aumentou de 77%. O valor anual é repassado por criança é de 8,6 mil. Além do novo edital, que aumentou o atendimento de crianças em seis, a Prefeitura de Curitiba colocou em funcionamento, desde 2017, 25 centros municipais de educação infantil. Esse é o comunicado da Prefeitura. Eu peço que a irmã, por gentileza, faça um comentário breve para, né, quais são as considerações em relação a esse comunicado da Prefeitura, irmã Emily.
Olha, só para dizer assim, que se eles realmente acham que mantiveram o diálogo, como eles dizem na nota, a gente gostaria de ver as atas ou as listas de presença dessas reuniões, porque nós, enquanto centro de assistência e enquanto ACCEI, que é a associação que reúne mais de 80 centros de educação infantil em Curitiba, nós não fomos chamados para essas reuniões. Né? Ao contrário, nós solicitamos várias vezes e não fomos chamados. Então, assim, não sei com quem que eles dialogaram. Talvez com escolinhas particulares que aderiram ao atual edital. Né? Que era uma grande, que foi uma grande incógnita para nós, né? Nós éramos todas instituições sem fins lucrativos que podíamos, né, fazer esses contratos com a prefeitura. E com esse edital, escolinhas particulares que puderam também acessar. Então, veja a diferença para nós aqui. Se nós nos tornássemos uma escolinha particular, nós poderíamos receber o número de crianças que a prefeitura contratasse, porque essa era uma das armadilhas do edital, eles não garantiam que iam contratar todas as vagas da nossa creche. Então, assim, a gente tinha aqui 240 e poucas vagas e poderia ser contratada 30 ou 40 vagas. O que a gente faz com o resto? Né? E com os professores e toda a equipe que a gente tinha ali para atender. E aí, o que acontece? Eu teria que tornar todas as outras vagas particulares. Quem que aqui na região do Sabará ia poder me pagar R$ 1.200, R$ 1.500 por uma vaga, por uma escolinha particular? Para eu poder manter o nível da atendimento. Então, assim, nós íamos ser obrigadas, querendo ou não, a gente atendesse ou não ao edital, nós íamos ter que mandar todos os nossos funcionários embora para contratar pessoas sem formação profissional para atender crianças de 0 a 3 anos.
Até isso foi o que aconteceu.
Então, a gente não.
Perfeito, oi? Perfeito. A gente vai fazer um break, eu peço licença, irmã, para a gente finalizar esse segundo bloco, né? Passa muito rápido, mas a luta não para aqui, né? Na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Fica aí que a gente já volta. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.